amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/Enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, estamos aqui para mais um Enerdizando, esse é o episódio 146, comigo Nestábulo Ramos,
Baconzitos,
Plínio Perru,
e hoje nossos convidados, Miote do JurassiCast,
e aí galera,
e Arthur Bonifácio. Só doutores em cultura pop para falar sobre Guerra Civil. Vamos dar o nosso review aqui, dizer quem gostou, quem não gostou. Mas antes, a gente vai para aquele bloco musical de sempre.
Maravilha.
Tá recheado de música Marvete, para variar. E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo curte aí, dizendo, potencializando o nerd em você.
Vou dar spoiler.
É isso aí, Nerdizando, potencializando o nerd em você, a gente aqui na Rádio Federal, todos os sábados das 10 ao meio-dia, levando cultura pop aí pra você, e aqui só tem doutores em cultura pop. Está com algum problema aí? Procura o nosso consultório.
Quero marcar uma consulta
hoje
com
o doutor
Benzitos.
Quero marcar uma consulta com... Não, você não. Tu ainda não é doutor não, mas tá no caminho, viu, Primo Perro?
Rapaz, sou nem graduado. Você quer comigo,
rapaz? Muito legal! Hoje, nosso review aí especial sobre Guerra Civil. Assistimos essa semana. Estamos aqui pra falar com vocês. Bom, vai ter spoiler. Eu vou falando logo.
Vai mesmo.
Tá? Se você não quiser.
Eu tenho um excelente palavra.
Se quiser ouvir, tu dá um tempo aí, desliga, depois você volta, ouve a nossa reprise aí na quinta-feira ou na segunda-feira que vem, lá no nosso Enerdcast, beleza? E é isso aí. Vamos para o nosso Inbox.
Vamos, eu achei que você fosse falar mais coisas, nem peguei a trilha ainda. Eu tô aqui esperando você falar
muito. Então tá bom, vamos lá. Ah, então,
tá trabalhando. O Baconzitos não tá preparado.
Arthur Bonifácio tá aqui com a gente, outro que é outro nerdaço. E Miote do JurassiCast também. Para falarmos sobre essa semana agora tem Hangout também. Hangout Nerdizando número 14, né? Número 14. Com a galera do JurassiCast sobre Star Wars Day. Essa semana. Quarta-feira agora, galera.
Tem que chamar o Calaveiro. Vou fazer carinho nele.
Fala, Miote, ó.
O Calaveiro, ó, ele tá de mal de Star Wars.
Você fala, tem que chamar o Calaveira, aí na hora o Miote já abre aquele livro. Tipo, vamos elevar o alerta para DEFCON 4.
Não, ele pega e abre o Necronomicon, assim. Pra chamar o Calaveira.
Ele já falou, não é? Quando eu falei com ele, disse assim, não vai ser uma boa ideia. Mas vai rolar Hangout essa semana aí, fica ligado, hein? Lá no canal do Nerdizando no YouTube, beleza?
Isso.
Então vamos lá. Vamos de inbox.
Nerdizando inbox.
Enerdizando Inbox é o momento que a gente para aqui para ler os comentários, os e-mails que vocês enviam para a gente, as sugestões legais, aqueles e-mails de... E-mail de tarado, e-mail de nego doido, assim, a gente não lê, nem adianta mandar que a gente não lê, tá beleza?
Não, pode mandar, a gente vê, ri pra caramba quando a gente lê.
Eu começo a ler ali, quando eu vejo que o cara é tarado ou maluco, a gente... Não. Pra só se a... o Plínio aqui, que é o energizante solteiro, pode ler os e-mails das taradas.
Por favor.
Por favor. Pode mandar pra ele aí, energizando@gmail.com. Daqui a pouquinho, depois do inbox, eu passo os nossos contatos pra vocês, beleza? Vamos lá, o Carlos Alberto Medeiros, ele diz o seguinte... Estão dizendo que é o melhor filme da Marvel, mas eu não concordo com isso. Pra mim, o primeiro Vingadores é o melhor.
Há controvérsias, cada um tem o seu preferido, né, velho?
Na opinião do Carlos Alberto Medeiros, que nunca diz de onde é. Carlos Alberto, quando você mandar mensagem pra gente, diz de onde você é, tá certo?
Da casa
não
dele.
Não vou repetir mais, tá bom? Bota aí o estado aí brasileiro de onde você pertence e aí você manda pra gente, tá bom? Então tá bom, tá registrado aqui a opinião do Carlos Alberto Medeiros. A Amélia Brito, lá de Campo Belo, de São Paulo, ela falou o seguinte. Bom dia, meninos. Bom dia, Amélia. Tudo bem? Bom, nós assistimos e eu sou bem facinho de agradar. Se meus filhos gostaram, eu e meu marido ficamos felizes. Quer dizer, só eu. Ele é mais chatinho. Já vi que eu... Amélia, tu foi casar com um nerd daqueles brabo mesmo, né? Coitada dessa menina. Eu fico imaginando o sufoco que ela deve passar lá com a... Eu esqueci, ela mandou o nome do marido dela uma vez, mas eu não lembro, não sei se é João. Bom, mas manda um abraço pra ele aí, fala pra ele curtir mais, tá bom?
Uhum.
Aqui, o Samuel Berkler, lá de Sorocaba, ele falou... O que tô achando legal é que as tramas estão ficando mais evoluídas. Quais os filmes favoritos de vocês até hoje?
Bom... Vamos lá, começa pelo Miotti. Vamos começar pelo Miotti?
Miotti.
Qual os seus filmes favoritos?
Miotti e Jurassic.
Da Marvel,
né?
Claro.
É, da Marvel.
Homem de Ferro. Não tô falando a ordem, tá? Homem de Ferro é o pra mim...
O primeiro?
O primeiro.
O número um.
Único, né? Guardiões. Esse tá o top.
Uhum.
O Capitão América 2. Também é muito bom. E o... Homem-Formiga também, adoro. Acho muito bom o Homem-Formiga. E agora o Guerra Civil.
Guerra Civil. Ok. Arthur.
Se for colocar os cinco, bicho, pra mim é o Guardiões. São os Guardiões. Que, cara, não tem nem o que falar. Agora do novo do Capitão América. Soldado Invernal. Homem de Ferro 1, primeiro também. E. O primeiro é fantástico.
Será que tu gostou, hein? É mesmo? Não, essa risada, tipo, não, claro que não.
É, só a risada de desconforto.
E, cara, é o Soldado Invernal também.
Já falou.
Uhum. Soldado não, falei o Capitão agora.
Ah, tá.
Tá, o Capitão 3, Capitão América 3. Isso. E tu, Baconzitos?
Ah, gostei de todos! Não, eu tenho um Capitão América, o Soldado Invernal, tem uma trama muito boa. Foi o filme com roteiro, um dos melhores roteiros do ano que ele saiu. Sem ser só os de super-herói, tá? A trama dele é muito boa. Ele é um filme muito bom, muito bem executado. Salvou o Capitão América 1. Homem de Ferro, que definiu o estúdio Marvel. O primeiro também é muito bom, Homem de Ferro.
Sim.
Guardiões da Galáxia. Não tem jeito, velho. Aquilo lá é filme pra estudo. Né? O Homem-Formiga também é legal. Também é bem legal, bem divertido. E esse último Capitão América. Esse último que é Capitão América, mas na verdade é Avengers 2,5, né?
Avengers
3. Avengers 2,5. Capitão América, Vingadores 2,5. Né? Muito bom também, as cenas de luta estão bem legais. Mas assim, tem um que eu gostei muito, mas aí é porque eu sou meio dodói, que é o primeiro Thor.
Nossa.
Sacou? Que muita gente não gosta, mas eu gostei por motivos pessoais.
Eu prefiro Tom e Jerry. Tipo, eu não... Eu achei legal as porradas do Thor, do primeiro Thor.
Eu gostei da caracterização do
eu acho legal o Thor rodando o martelo lá e sentando aquela porra na cabeça dos bichos lá, dando as pancadarias. Eu achei massa isso.
Uhum.
Mas... Foi só também.
É, não, eu gostei por motivos pessoais, especificamente. Não é um filme assim que você fala que. Ele se identifica
com o Thor, já viu, né? Lá.
Ele queria ser
paquinho. Cabelão, barbudo.
Não é nem isso. A viagem é que, tipo, eu gostei muito da forma que eles trouxeram o Thor pro cinema visualmente. A fantasia, as coisas mais...
Pô, você conseguir ver... isso eu concordo com você.
Por isso que eu falo, é um motivo muito pessoal, assim.
Que não é um personagem fácil de você... Assim,
eu gosto, mas é um cara que é um negócio que eu não vou recomendar. Sacou? Eu sei que é pra mim.
Tem coisa que...
Sim, sim. Uma coisa que eu fiquei pensando, como é que esses caras vão fazer uma roupa que seja bacana e que não fuja muito daquela roupa tradicional do Thor, né?
O fogão de seis bocas.
E ficou bom. Ficou bom, cara. Ficou bom, ficou bom.
É o fogão de seis bocas, velho.
E você? Plínio Peru?
Pô, acho que na ordem pra mim, assim, Guardiões. Porque passei a conhecer e ver Howard o Pato no final pra mim foi, meu Deus do céu. Toma spoiler se você não viu até hoje. E se foda também, porque se você não viu até hoje, você não merece. Merece que eu narre o filme inteiro com as falas.
Mas eu perguntar quem é Howard o Pato.
Provavelmente a pessoa não vai fazer.
Eu me perguntei, eu falei assim, cara, não, aquele é o Howard. Não é possível. Aí meu colega falou assim, não, cara, ele é do universo, mas o quê?
O quê, né? Nenhum universo é perfeito.
Meu Deus, velho, aquele filme foi excelente.
Pegou a Lorraine.
Fazer o quê? Né? Não dá pra ser tudo perfeito, não tem como. Não, mas,
velho, excelente. Vingadores 1, porque, mano, a surpresa, assim, foi quando eu comecei a conhecer mesmo mais próximo, assim, ao universo e tal. E, velho, gostei muito, gostei desse agora, Guerra Civil... fenomenal, fora o nariz do Soldado Invernal. Essa imagem vai ficar
olho,
tá
realmente incomodado.
Foi incomodou.
Eu vou assistir de novo e vou prestar atenção. Vou assistir no centro do cinema dessa vez, né?
Eu gosto muito desse, velho. Gosto muito. Homem de Ferro também, eu gosto muito. Muito mesmo. Acho que basicamente de todos, mesmo dos ruins, porque aí chegou uma hora que eu comecei a ignorar as merdas do filme, tipo assim, eu só me divertia com ele. Aí virou, como é que eu posso, virou aquele Mercenários, assim, tipo, velho, mas isso é tipo, foda-se,
pelo galhofa,
velho,
né?
Pela
diversão.
Bom, eu gostei de, você terminou a tua lista?
Sim.
Bom, eu também vou falar na ordem, tá? Mas eu também gostei de Batman vs Superman. Não, peraí, é da Marvel, desculpa. Tá bom, Jurassic World, não. Na boa. ele agora, no intervalo, eu vou falar pra vocês a mania que ele teve agora. Eu acho que foi também o Homem de Ferro primeiro, porque eu acho que foi.
Foi isso mesmo.
A coisa onde começou, e eles começaram muito bem.
Muito bem.
Né? Gostei de Vingadores, Guardiões da Galáxia, o Capitão América 2 também.
Sim.
E esse Capitão América agora.
Hulk, não se sinta...
Não, é porque engraçado que eu não consigo colocar o Hulk. Porque eu acho que o Hulk...
É muito importante. Não existe filme do Hulk e do estúdio Marvel. Todos são da Sony.
É Universal.
Mas eu gosto daqueles dois. Eu gosto do Hulk chicletão.
Por isso que eu não falei Homem-Aranha.
Cara, foi a primeira vez que eu fiquei
mantive o estúdio Marvel.
Ele é bom. Mas o que você não gostou naquele filme do Hulk? Foi o Hulk chiclete?
Não, o Hulk em
Babalu? ou foi a história?
Cara, o que me incomodou naquele filme ali... Eu acho que uma ou duas vezes no máximo, assim. Mas... Mas assim, é porque o filme, ele começa legalzinho, só que ele começa a arrastar, cara. E tem aquele padrão de quadrinho que você vai vendo, tem uma dinâmica legal, só que aí vai arrastando, aí você vai ficando com
sono. A edição salvou aquele filme, que ele fez uma edição quadrinho, né?
Não, pois é, mas assim, aí começa a desenvolver bem o personagem, no final que você acha que vai ser legal pra caramba, vai ter uma luta, aí você não vê a luta.
É tudo muito corrido.
Só um monte de clarão lá embaixo.
Essa é a única reclamação que eu tenho. Eu gostaria de ter visto mais porrada do Hulk nesse filme do Chicletão.
Tanto que a perseguição dele,
os cães Hulk é ficou caramba. Massa aquilo, lutando com os cães Hulk.
Mas
lá.
Tá falando do primeiro Hulk?
O Chicletão lá, o Babalu. O 2 eu também curti.
Eu acho legal.
As porradas que eu não vi no primeiro, eu vi no segundo e eu achei massa.
Saradão, rasgado.
Colchona.
Aquele sorriso bonito. O 2 toca música, pô.
Aquele olho também, aquele close no olho
é legal pra caramba.
O Edward Norton chegou e falou assim: não, vamos fazer uma homenagem. Se o Bill Bixby tivesse vivo, ele teria participado desse filme igual o Lu Ferrigno.
Claro.
Entendeu?
Faria uma pontinha.
Porque aquilo dali é a série mesmo. É, ficou, eles pegaram... é a série, ficou baseado perfeito. Na série, né? Eu queria que o Hulk fosse maiorzão. Eu achei que ele ficou um pouco nanico, assim. Mas é isso. Mas eu gosto desses Hulks aí, beleza? Então tá aí respondido aí, Samuel, sua pergunta. A Irene aqui de Marília falou o seguinte: eu não entendo muito esses filmes de super-herói. Gosto mais dos efeitos mesmo. Ok, Irene, tá registrado aqui.
Beleza. Tá anotado, certo? Tá anotado.
É, tá aqui o Leon de São José dos Campos. Ele falou o seguinte: eu sou fanboy da Marvel. Então sou suspeito pra dizer, mas adorei.
Vamos ter que mudar ali, ele lugar ali.
Respeito.
É, eu também acho. É, Guerra Civil. Aqui, ó, Joelma de Águas Claras falou o seguinte: enquanto tiver o Chris Evans e o Thor, eu vou gostar. Aí ela botou uma carinha, tipo...
Esse é um dos problemas.
Botando a linguinha pra fora.
Esse é um dos problemas que eu acho no filme da Marvel.
Pezinho.
Não morre ninguém.
É problemático.
Por que, porra?
Perde o drama, perde o...
Pô, assim, se o Capitão América morresse...
Quem você acha que devia ter morrido?
Capitão América.
Vamos, agora é a nossa chance. Quem você acha que esse cara devia ter morrido?
Capitão América.
Devia ter morrido. Eu acho que ia terminar o filme de um jeito que ia...
Ah, ia ser muito foda.
Eu ia as pernas de todo mundo que tava assistindo. Eu falei assim...
Eu tava naquele finalzinho, eu tava pensando, cara, vai dar uma... Na hora que ele... Vai ali, eu acho que ia dar uma reviravolta e ia empacotar. Eu falei, puta, aí eu ia ficar... Aí é foda, mas...
Vai chegar se o... Chegasse o Pantera e matasse ele aquela hora.
Tipo, com a... Né, com a...
É, se fosse antes, se fosse antes da porrada, realmente.
Não, durante... Na hora que ele... Crava a unha ali na jugular do cara,
no peito.
Ah, sei lá, cara, eu acho que não faria sentido, porque ele já tinha visto que o cara que fez ele, não vou me deixar consumir pela raiva, pelo não sei o quê, era o Alfred falando no ouvido dele.
Exatamente.
Aí, mas assim, se fosse antes, eu até acho que daria pra fazer isso, mas... É. Okay, eu achei ótimo o Pantera falando assim, não, eu não vou ser consumido pela raiva com vocês, e como eles estão se matando ali, eu tô pensando aqui tipo enquanto... Assim,
É porque o personagem tá bem caracterizado.
Não, ficou bem...
Né?
Ficou
a gente vê que alguns personagens no filme... Eles fogem um pouco do personagem que a gente conhece. Por exemplo, Homem-Aranha, eu senti falta do sentido de aranha do Homem-Aranha.
Acho que é porque não deu tempo vezes. Também.
Mas
mostrou.
Mas, por exemplo, nem que eu acho que ele
ia ter morrido, do sentido da aranha.
Mostrou?
Mostrou, teve uma hora que o bicho tava jogando negócio nele, ele saiu da frente, tipo,
na rua. Mas devolveu, assim, a toma de
casa, devolveu, mas tinha que ter
um efeitão, é isso que você queria, um efeitinho.
Um efeitinho. É eu saber que o sentido de aranha estava lá.
Não estava.
Aparece.
Foi premonição dele.
Aranha voltará.
Eu sei que o sentido de aranha estará com ele.
Cara, o Homem-Aranha pra mim, cara, só dele ser falastrão do jeito que ele era, porque ele tá nervoso, é fantástico, cara.
Em poucas palavras, é... O Homem-Aranha. Exato. Melhor Homem-Aranha que já fizeram na vida.
E a melhor tia.
É esse.
Eu tava esperando pra falar.
Antes da gente entrar na tia.
Eu
falei. Eu falei no Elo.
Eu vi lá.
Sobre ele, o pessoal tudo me criticou.
Nada a ver,
rapaz. Essa tia May.
Agora
vamos todos
tia May, cara.
Eu não conseguia prestar atenção.
Com Marisa também.
Não, cara.
Eu falava com o Miotti, cara. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo prestar atenção. Eu não tô vendo o Downey Jr., cara. Só tô vendo a tia Meia.
Não, cara.
O Peter Parker tá aí.
Você vê uma sombra ali do lado.
Tinha alguns borrões ao lado se movimentando, mas eu só vi
a tia Meia. Rolou um Stark, fila da... Vai comer.
Rolou, vai.
Ele
vai pegar minha tia.
Ele já ainda tá ligado com a Pepper Potts, vai dar uma
catacada. Ele tava brigado, o tempo inteiro, o mod foi ele, tava brigado, né?
Tá, né? Tá de tiozinho, vai dormir de calça jeans, ele, velho, vai comer. Pensei na hora, vai comer.
Cara, na boa, eu acho que quem tinha que ter morrido ali, eu tava esperando que esse cara fosse morrer, que é o Rhodes, o Máquina de Combate. Olha o spoiler aí, tá?
Você
sabe se o cara morre.
Sim, mas no trailer ele já mostra o cara caindo, o outro segurando com aquela cena meio...
Eu acho que... Eu esperava que ele fosse... Eu achei que ia ficar massa se ele morresse. Ele deve ter...
Daria uma carga.
Deve ter respirado quando ele soube que eu não vou sair da franquia.
O cara lendo o roteiro, né?
É.
Graças. Máquina de Combate toma um balaço, cai no chão, falecido. Aí, mas ele está vivo. Abre o preto, tá de volta.
Mas se ele morresse ali, ele ia pra Shield.
Ele ia
ressuscitar.
Com certeza. A viagem, eu acho que A viagem que eu acho é o seguinte. Tem dois personagens que poderiam morrer com validade. Um é o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro. Que aí o Rhodes entra no lugar. O Rhodes entra no lugar. E o outro é o Capitão América. Que no quadrinho, quem entra no lugar é o Buck. E depois, lá na frente, quem entra no lugar é o Falcão.
Exatamente.
Que entra no lugar dele. Então são dois caras grandes que já estão com contratos vencendo os atores. Sacou? E que estão já engatilhados pra serem repostos, sacou?
E o Downey Jr. tá lá.
E vão, com certeza.
Agora, eles voltam. A viagem é a seguinte: o neguinho pode ser esperto e fazer o Homem de Ferro só aparecer com uma armadura e pagar um cameo pro Robert Downey Jr. pra ele fazer a voz.
É, mas e aqueles planos que aparece a cara do
Pedro? Ele bota digital com um botão no filme.
Ele ficou animal, cara.
Ele jovem.
Parte.
Não tem?
Sim.
Pois é,
sim,
né? Sim, hoje em dia tá fazendo
isso. Mas a cena é um flashback que rola do Tony Stark. Uhum. Pra quem não viu o filme ainda, a gente já dando spoiler de novo.
É dos primeiros 10 minutos do filme,
Não vai fazer, não vai ter nenhuma. É tipo, não vai cagar nada esse spoiler pra você, tá bom?
Ele é só pra explicar o outra parte lá na frente.
Conseguiram colocar o Capitão América com aquele corpinho de tripa seca?
Uhum.
Fazer o Robert Downey Jr. novinho.
Vocês conseguiram botar no Homem-Formiga o Michael Douglas.
Mas a gente tava até falando isso, cara.
O Dr. Pym, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pym.
Como melhorou, né, velho? Assim, do Michael Douglas pro esse do Downey Jr. agora, já deu um salto absurdo, cara. Já.
Nossa, é porque os caras estão sempre inventando novas tecnologias.
É, a primeira foi no X-Men, né? O terceiro X-Men.
Isso,
é verdade, o primeiro.
Mas aquilo foi esquisito, mas foi o primeiro, né? Quando você viu a primeira vez,
ficou, a tecnologia original é da Industrial Light & Magic, episódio 2, que eles começaram a fazer os dublês digitais, né?
Sim.
Que eles fizeram os dublês digitais de todo mundo pra perder as cabeças.
Deixa eu terminar o inbox aqui. De inbox é isso, beleza? Uhum. Antes, mandar um abraço pra galera do Periscope que tá aí com a gente, ó. O Antônio lá de Curitiba, o Pablo de Goiânia e as
Lojas Maçônicas.
Beleza? Vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. O Rádio Fedoral de todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você.
Uou!
E aí? Tamo lá?
Tô ouvindo música dupla aí.
Tá ouvindo que eu tô aberto aqui.
E aí, beleza? Rádio Fedoral de todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em tu.
Uhum.
Hoje nosso review de Guerra Civil, que não tinha nada de Guerra Civil, convenhamos. Pegaram o título, que era muito bom,
uhum,
né, vendável, um quadrinho claro, super lido, que todo mundo curte, mas não tinha nada de Guerra Civil ali. Eu não vi Guerra Civil nenhuma ali. Primeiro que os caras não são civis, pra começo de conversa.
Sim, que quer dizer, a não ser o Capitão América, o resto é tudo civil.
Não, a patente dele tá...
O Capitão América é o capitão. Mas o resto, o Tony Stark
não, é civil. Mas a gente sempre vê nos quadrinhos os caras falando, civis vão morrer, fulano de tal.
Sim.
Um super-herói falando pro outro. Ou seja, eles já colocaram os super-heróis como uma...
Uma força.
Que não é civil. Eles não, super-heróis pra mim não são civis.
Eles não são militares, mas
não
também
são militares, mas também, né, exatamente, é o que eu acho. Então assim,
você tá falando que os super-heróis não são humanos.
Não,
eles são uma raça à parte.
Mais ou menos.
Que aí eles têm que ser.
Alguns se acham assim, né?
Tem uns que nem precisam ter superpoderes.
Eu, por exemplo, comecei do lado do Capitão América, falei, pô, não, eu não curto Capitão América, mas eu acho que eu tô com ele nessa aí, hein? Mas
eu sabia que tu ia mudar de time, velho.
Aí eu comecei a pensar direito, comecei a ver o argumento de cada um, falei, pô, cara, não sei não, hein? Eu não sei não, Steve Rogers. Eu acho que você tá viajando em algumas coisas. Algumas coisas eu acho que ele viajou.
Bom, eu tenho uma parada que, assim, que eu notei no Avengers 2, na Era de Ultron. Quando eles usam a Feiticeira Escarlate pra botar o pior pesadelo de cada um na cabeça deles. Aquela sequência fala uma coisa muito importante do Capitão América. Enquanto todo mundo vê os amigos mortos, que é o Tony Stark, o fim do mundo, que é o Thor,
sim,
e coisas do gênero, o Capitão América, o que ele vê é a mulher que ele ama falando, a guerra acabou. Esse é o pesadelo do cara, velho. A guerra acabou. Ele não tem mais em quem bater.
É coisa de serial killer isso, né? Tipo, o cara não vai parar. Ele pegou gosto pela coisa.
O que ele quer fazer? Tem merda? Vou dar porrada na merda até a merda acabar.
Mas essa é a função dele. Ele, o que ele faria, né?
Mas ele mesmo
fala picolé, nesse... assim, no estádio, por
exemplo. Ele mesmo fala nesse filme, cara, assim, que ele não tem lugar, sacou? Assim, ele nunca conseguiu achar um canto pra ele, porque ele
ainda tá em 1945.
É, ele não sabe o diabo de lugar que ele fica, ele não tem... Porque, assim,
tem namorada, tá guerra, né?
É, o cara queria ir pra guerra desde quando...
É um virgem de quase 100 anos de idade.
Não, mas...
Pô, não, não é. Não é mais...
Não é. Não, Capitão Putão agora. É, Capitão América.
Ele... Capitão América.
Eu não vi ele dando uma bitoquinha na menina lá. Ele não é mais virgem de boca.
Mas o que não mostrou na câmera, velho? Sei lá, né? De repente...
Não, entre uma
cena e outra, dos créditos...
com ela. Pô, eu não sei. Sharon Carter, que é um personagem que eu acho legal nos quadrinhos. Gostaria de ter visto... dado mais visibilidade pra ela, porque é um personagem bacana. Ela tem uma... Pelo menos nos quadrinhos,
uma fase do Capitão América,
ela tinha uma química bacana com o Capitão América. Gostaria de ter visto mais lá. Ó, você tá ouvindo a nossa conversa aqui na radiofederal.com.br.
Isso.
É muito fácil pra você participar. É, os nossos contatos, você já tá no site da radiofederal.com.br, isso aí, né?
Ah, não, se você esteja no podcast ou no programa.
Ou no aplicativo da Rádio Federal, que é facinho, tu entra aí no Apple Store, né?
Sim. Você entra em qualquer coisa, Store,
escreve
qualquer coisa,
play, e aí... Rádio Federal, vai aparecer lá o linkzinho, assim, no bonequinho, com sentido de aranha em volta dele.
É, um cabeça de microfone com sentido de aranha.
É só você clicar lá e baixar. É de graça, beleza? Nosso site é nerdizando@gmail.com. Entra lá pra você ver os outros reviews que a gente já fez, os nossos vídeos, nossos quadrinhos, nossos comentários.
É você o falou, site nosso site é nerdizando@gmail.com. Esse é o e-mail.
Ah, esse é o e-mail.
É o site é
nerdizando.com.br. Exatamente.
Aí
a gente tá no Twitter também.
Arroba
Enertizando.
E no Instagram também, quer dizer, no Instagram.
Chegamos recentemente no Instagram. Só você seguir a gente aí, procura a gente, @Enertizando.
Isso.
Né? Mesma coisa aí do Twitter. O Skype pra você falar com a gente aqui, se você for realmente corajoso. Rádio Federal, tudo junto. Adiciona a gente aí e participa.
Se não quiser entrar ao vivo, pode mandar mensagem também que a gente lê.
Pode. O
Skype é.
Participa com a gente aqui agora. Você daqui de Brasília, participa com a gente, você vai ganhar ingresso, beleza? Ingresso pra cinema. Já participa logo aí. Olha aí, ó. A gente tá no Facebook também, facebook.com/programaenergizando. E Facebook da rádio, para você conferir os outros programas e a programação da rádio também, que é sensacional. facebook.com/radiofederal. WhatsApp da rádio, 6185-541163. 6185-541163.
Tá aberto aqui.
É isso aí. Então é isso.
E o Instagram do Enerdizando.
Já falamos?
Já falamos, @Enerdizando.
Só pra lembrar. Enerdizando, é isso aí. Isso. Somos novinhos, entra aí pra você seguir a gente aí no Instagram.
A gente vai começar a botar as fotos dos cosplays que a gente pegou no...
Exatamente.
A galera pediu, então
estamos colocando.
A gente tirou foto. Você falou que pegou.
Não pegou.
Tô vendo gente que vai apanhar em casa hoje.
Falou besteira, não pegou ninguém.
Tá suando ele, ó. Lembra que eu falei da risada nervosa?
Eu me conheço agora.
Faz parte dos comeninhos. Entendeu?
É isso aí, não vamos arrumar problema pro cara não, hein? Começa essas brincadeiras, depois chega em casa... O rolo de macarrão batendo na mão assim. Como é que é essa história aí? Psh, você ouve o programa, querida? É claro que eu ouço!
Saber se você está lá mesmo. É.
Exatamente.
E quanto tempo você leva para chegar em casa?
Acompanha no GPS do celular, assim.
Exatamente, cara. Essa tecnologia é fogo. Pois é, e é isso aí. Então vamos lá, pessoal. Então... Bom, não tinha nada de guerra civil, né? Isso aí a gente já sabe. É mais uma coisa pra vender mesmo, que ficou legal. Eu teria feito a mesma coisa. Eu acho
mas
que... Eu não teria colocado esse nome.
No gibi também é chamado guerra civil e são os super-heróis contra os super-heróis.
Mas é aquele negócio que já estavam falando aí. Assim que saiu guerra civil, eles falaram que eles fizeram, a Marvel fez o filme porque a DC fez o Batman Superman. Assim que eles anunciaram.
Eles copiaram.
A história mais famosa da DC é o Batman
Superman. Batman é Superman.
Então eles falaram, vou botar a nossa mais famosa, que é o Guerra Civil.
Então tá explicado.
Agora eu, como nerd estagiário, preciso fazer uma pergunta, trainee. O quanto desse filme tem da história original, da história dos quadrinhos?
Quase nada.
Algumas cenas.
Assim, muito obrigado.
Só fanservice mesmo. Assim. É.
Porque...
Tanto que...
A história dos quadrinhos, ela vai por um lado, nada a ver com a história do filme, porque o filme fica todo em cima do tratado do
Sokovia.
De Sokovia, que é decorrente do guerra do Avengers 2, né?
Já e dos que quadrinhos, é influenciado aí pelo aquele carinha lá que eu não, né? Só sim, pra deixar o povo curioso.
E a viagem do Guerra Civil é que ele, dos quadrinhos, é que ele é em cima do registro de mutantes.
Uhum.
Que é uma parada que da Marvel é gigantesco, mas a Marvel Cinema não pode usar nem o termo mutante, porque esse aí é da Fox. É. Então, eles mudaram bastante a história por causa disso. É.
Eu gostaria de ter visto mais sobre o registro em si.
Tipo, ele vai acontecer, mas ele vai acontecer.
Ele mostra, tipo, ó, tem que ser registrado os caras.
É, começa.
Mas eu gostaria de ter visto mais sobre. Tipo assim, me mostra mais sobre isso aí, que eu quero aprender.
Eu acho que não deu tempo também, assim, porque a maioria ali acaba mostrando a porcaria do rosto também. Então não tinha. O grande choque da Guerra Civil, assim, que dá o ápice, assim, do argumento, é quando o Peter Parker mostra. Que ele é o Homem-Aranha.
Que no filme foi Pantera Negra.
Exatamente, que aí, assim, e o Miotti, quando falou isso pra mim, eu falei, caraca, é verdade, porque assim, eu não tinha, na hora eu não notei, ele falou, realmente, o T'Challa pega, tira a máscara assim pra mostrar, eu sou um super-herói, eu que sou esse cara aqui e tal, ele não precisava fazer aquilo, sacou?
E agora eu sou rei nessa bagaça aqui, rapaz.
Vai fazer o quê, né?
Vai fazer imunidade diplomática, rapaz, atira de novo.
Não adianta, o traje do cara é de adamantium, pô, de vibranium. Não, pô, desculpa aí, Fox, não, eu quis dizer vibranium, tá? Que ficou massa pra caramba, não, assim. Eu curto muito o Pantera Negra.
Bate-me nossos corações sempre.
Eu curto muito. Quando eu era moleque, na década de 80, o Pantera Negra era o meu Vingador favorito, assim. Era o que eu mais curtia.
É maneiro mesmo.
E eu acho que ele ficou muito legal, cara. A roupa dele ficou massa. Eu só acho que aquele colar dele deveria ser mais discretinho. Só isso.
Mas no chibi ele é muito mais pronunciado, né?
Depende. Pois é, parece um branco. Eu lembrei daquele
negócio
de Nova York.
Eles já deram.
O pai do Ed Murphy, né? Com aquela parada.
Eles já deram uma diminuída pro cinema.
Então,
porque no gibi é o pretão com os dentão brancão, assim, velho. É tipo.
Ficou massa aqui no detalhe aqui no braço. Ficou tudo massa. Só aqui o colazinho mesmo, que eu acho que devia ser um pouquinho mais discreto.
Mas eu achei que
ficou show legal. De bola. Não, ficou massa.
Foi irado,
E os detalhes das roupas, sempre bem detalhado, né? Muito detalhe nas roupas. A gente não vê, mas a gente. Tu registra aquilo de alguma forma.
Sim.
E isso é muito
diferente,
legal, cara.
Assim, esse negócio que tu tá falando aí, da gente não vê, mas a gente sente, eu percebi isso, o ano passado teve na CCXP, teve os uniformes do Batman, da Mulher Maravilha, do Superman, agora do filme, cara, você olhava, tu viu, tu foi, não foi? Mas assim, tu via, eu tirei foto e eu tava olhando de pertinho assim, são as coisas que você não vai ver no filme, mas faz diferença.
Sim.
Aí eu fui atrás de ler, assim, o próprio o pessoal do figurino falou assim, pra que você tá fazendo isso e não vai aparecer? Ela falou, mas eu sei que tá lá. Eu sei que eu preciso que tá ali. Então, assim, é esse tipo de detalhe que faz um filme ficar mais interessante.
Você não vê, mas a tua mente, cara, ela registra aquilo.
Ela
registra que tem alguma coisa. Então é importante colocar.
Você faz só o olho vê muito mais do que você consegue perceber.
Agora, vamos esquentar a parada aqui. Vamos começar pelo que não gostamos. Porque eu sei que tu também não gostou, não vem? Faz essa cara, não. Você não gostou de tudo. Algumas coisas você não gostou. Vamos começar pelo que a gente não gostou, porque a gente encerra o programa com o que a gente gostou.
Isso.
Que
eu acho mais começa legal, pelo Miotti, né? Que ele já veio
com o Miotti já veio com a batalha também.
Com a lista telefônica, assim, de coisas que ele.
Miotti, cara, quem foi que. Miotti já veio assim, vou lá, representando.
É, já veio de super-homem hoje.
Na verdade, eu gostei muito do filme. Não tem uma coisa no filme que eu tenha não gostado ou odiado. Não tem. O que eu tenho raiva, na verdade, é que aconteceram as mesmas coisas no Batman Superman e só critica o Batman Superman.
Isso também me dá uma raiva, cara.
É um saco. O plot é o mesmo. É. Vilão que arquiteta tudo. Pros heróis se enfrentarem.
Mesma coisa.
Só que lá, Lex Luthor é idiota. Não pode ser daquele jeito.
É.
Tá igual Coringa, não sei quem, não sei o quê. Porra!
Não, eu vou defender a DC.
O quê?
Meu Deus!
Eu vou embora!
Eu vou deixar bem claro.
Pra ele ver se tem telha aí em cima, porque vai chover aqui dentro.
Meu, o meu personagem de quadrinhos.
Do prédio.
Tá caindo. O Miotti tá fazendo milagre hoje aqui, cara.
Não. O meu personagem de quadrinho preferido sempre foi o Batman. Que é o porquê eu sempre tenho uma rixa muito grande pela como eles retratam o Batman no cinema.
Eu acredito em você.
Beleza? Mas o Batman contra o Super-Homem tem seu mérito. Ele é um filme muito bom, ele é um filme divertido, né? E, cara, vocês fizeram tantas horas que eu esqueci o que falar.
Ele tá enrolando, ele tá elogiando pra tentar lembrar.
Eu tô tentando lembrar aqui, velho. Mas, porra, vocês fizeram tantas horas que
eu... Muito, o Pegasino já carregou tudo assim. Eu vou defender a DC. Dali, velho, o cérebro dele já tava assim.
Acabou. Pô. Já tava pronto pra falar. Ele aqui fez tantas horas que eu esqueci.
Ele pediu desculpa pra Mulher Maravilha.
Pediu?
Pediu. Ele pediu pra mim, não pediu no ar.
A Mulher Maravilha ficou legal. E eu ainda acho que o casting poderia ter sido melhor. Mas ficou fera, ficou muito bom. Foi o que salvou o filme. Assim, em termos de...
Ela salvou o Batman, né? Literalmente. O Batman ia morrer.
Sim, exatamente.
Ia morrer. Tá brincando. Ia morrer.
Não, ia morrer naquela hora.
Ia virar... O quê? Tipo... Nada.
O desafiador.
Acho que a única coisa que a DC peca é em ter mais controle sobre a propriedade intelectual deles e deixar o pessoal... degringolar demais pra botar no cinema. E aí você tem que dar
muito mais firme.
Você tem que dar muito mais espaço de manobra, falar, ah, não, mas pelo menos a gente tem um filme do Batman contra o Super-Homem, com a Mulher Maravilha e tal. Você tem que dar muito mais espaço sabendo que ninguém o deturpou do que o que a Marvel tá fazendo. Entendeu? Mas eles estão aprendendo, e eles estão aprendendo rápido, eles estão chegando lá, estão chegando já num ponto que daqui a pouco eles vão estar, se não pau a pau, vão estar melhor. Sacou?
Outra coisa também do negócio da comparação.
Uhum.
A mãe. Mesma coisa. Usou a mãe.
Sim.
Né?
Sim.
Tudo bem, não usou o nome da mãe Marta. Mas imagina, vamos fazer um
supositório aqui.
Imagina, sério, imagina por acaso se no quadrinho o nome fosse Marta. Cara, ia ser sensacional.
Não, imagina.
Marta. Se fosse o contrário. Imagina se fosse o contrário. Se a Marta estivesse na Marvel. É. Todo mundo ia falar, caralho, que foda. Eles pensaram bem pra caralho.
Eu acho que rola o bullying mesmo.
Rola um bullying porque Neguinho já tá gato escaldado já, né? Que teve muito filme
rola
que
ele sacaneou muito. Mas bullying... Eu tô na campanha do Cartoon Network. Bullying não. bullying não, tá certo?
Não, e a gente tem também, né, o pessoal na internet assim, que gosta de ficar trolando o tempo inteiro. É o Ruezeiro o tempo inteiro, 100%.
Pois é. Deixa eu dizer o que eu não curti. De repente, a gente... Bom, é o seguinte. Eu acho que... A gente até falou... Eu até falei no quando eu gravei com o Jurassic Cast agora o programa que do review também deles.
Uhum.
Eu falei a mesma coisa. Eu acho que, assim... O Barão Zemo é um... Eu acho bacana os filmes do Capitão América. Porque eles dão uma atenção bacana para os vilões, a família de personagens do universo do Capitão América. A gente vê ali o Ossos Cruzados, a gente vê o Caveira Vermelha, que ficou sensacional, né? Uhum. E agora entrou o Barão Zemo, que é outro cara que eu gosto pra caramba também. Só que eu tenho uma visão do Barão Zemo completamente diferente. Aquele dali não era o Barão Zemo. Ou era um Barão Zemo antes dele se transformar o Barão Zemo.
Que é o que eu acho, é a introdução do personagem.
Só que assim...
Igual o Lex Luthor.
Igual Lex Luthor, exatamente.
A gente tem uma mensagem aqui no WhatsApp.
Peraí, deixa eu terminar. Aí o que acontece? Eu acho assim... que eu esperava um pouco mais sobre... Quando revelaram que ele era só mais uma vítima de Sokovia, eu fui pego desprevenido. Eu achei que a motivação dele seria outra, porque nós já vimos vítimas de Sokovia e vários outros incidentes envolvendo os Vingadores no início do filme. Isso foi o lance preparatório. No final, mostrou que ele é só mais uma vítima. Eu acho que poderiam ter colocado isso...
principal motivador.
Porque, assim, beleza, já coloca no início... Porque não tem mais surpresa. A surpresa é como ele vai fazer, que eu achei massa.
A viagem que eles não queriam, eles não queriam falar nada sobre o Zemo antes da
revelação. Mas, olha como eu sou benevolente, eu vou dar o benefício da dúvida para Marvel, que não foi dado para DC. Eu vou pressupor que esse cara vai se tornar o Barão Zemo.
Dos quadrinhos.
Que não é uma cortesia que foi dada ao Lex Luthor. Eu vou dar ao Barão Zemo. esse, o Barão Zemo. Eu espero que o Barão Zemo se transforme do Barão Zemo, mas eu acho que isso não vai acontecer. Não tem mais espaço pra isso.
A gente tem uma mensagem aqui do Felipe do Passaporte de Orlando.
Olha quem tá aí. Ele fala merda de mim, tenho certeza. Vamos lá.
Vou ler o que tá escrito só, tá? O Miotti tá puto porque a Guerra Civil fez igual o Batman vs Superman, mas fez direito e bem feito. Ha, ha, ha. Abraço.
O Bruno vai falar a mesma coisa pra mim, mas não adianta. Inclusive, no vídeo vai estar chorando.
Eu quero mandar um recadinho. Não é pro Felipe, não. Vou mandar um recadinho pra um outro cri-cri aí. Que quando eu publiquei um meme que era do Homem-Aranha, tipo, uniforme do Homem-Aranha no Guerra Civil. Aí, embaixo, uniforme do Quicksilver, do Mercúrio, em Guerra Civil. Era um caixão. Muito bom. Eu publiquei, eu achei massa. Aí teve um cri-cri que chegou e falou assim, não, isso aí não vai rolar, porque o cara tá vivo, vão usar a mesma tecnologia da Shield pra trazer ele de volta, e mostrou uma foto. Olha, o cara foi caçar uma foto, um fotograma lá, foto de um fotograma do filme, onde tinha um daqueles soldados invernais lá, dentro do tubo, e aí ele achou que o cabelo do cara era meio branquinho, e ele pegou, esse aqui é o Quicksilver, ele tá vivo. Então eu quero dizer pra você só uma coisa, chupa, meu querido, tá bom? Tá morto e enterrado o Quicksilver, não vai voltar, nem com tecnologia de Shield, nem com o exorcista lá, trazendo o bicho de volta, não vai rolar, tá bom?
Então, nem com a bruxa de
Blair. Nem a bruxa de Blair traz ele de volta, ok? Diga-me.
Só falar uma coisa pro Felipe rapidinho.
Vai.
Não, não é nem isso não. Estão falando que a Marvel sempre acerta. Uhum. Eu já vi falando, gente comentando isso.
Sim.
Não sempre acerta, também. Não. Também Marvel tá começando a acertar agora. Ela acertou no primeiro filme, que foi o Homem de Ferro. O Vingadores, pra mim, é o Hulk. Se não fosse ele, não seria esse filme todo Vingadores. O 2 é a mesma coisa do 1, né? O Capitão América 1 achei um saco, Thor 1 e 2 também achei uma porcaria, e agora que ela tá engrenando, por causa dos irmãos Russo.
Sim,
tá?
E o negócio é que o Homem de Ferro 3 foi um grande erro.
Foi um grande erro.
De bilheteria? Tipo, não.
Peidado no
bagulho.
Mas em termos de história e desenvolvimento.
Foi um tremendo erro. Igual do chinês aqui
que
cantar a mulher dentro do elevador. Bom de música. E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, todo mundo curtindo, dizendo potencializando o nerd de você. Vamos. Energizando, potencializando, né? De você, episódio 146. Review de Guerra Civil.
Review de Guerra Civil.
Fala isso 3 vezes que você deu um ingresso. A gente aqui.
Tem a galera Skype. Aqui já, velho. Tem a galera, inclusive, no Zap Zap aqui. O Lincoln Alves falando: bom dia, galera. Só sei de uma coisa, sou o time Homem-Aranha. Um abraço.
Eu sou o time Feiticeiro Escarlate. Ou te amei.
Te amei. Sempre te amei.
Hashtag sempre te amei.
Nossa, te amei.
Então, eu já disse que foi que eu não curti. O que
hashtag Miotti tinha razão.
Exatamente. Hashtag Miotti tinha razão. Massa. E aí, o Miotti já falou, eu já falei.
Deixa eu falar uma coisa antes aqui. Agora tem que me controlar aqui porque minha namorada tá escutando.
Cuidado. Opa! O rolo de macarrão tá lá esperando.
Vou mandar mensagem, tô escutando, viu?
Aí, ó.
Tá só um aviso.
Só pra você saber.
Só pra deixar
aberto. Te amei. Vamos lá. Eu vou tentar controlar os spoilers.
Spoilers.
O mínimo possível. Mas eu vou falar
algumas coisas. Nesse filme, tá, porra.
Morre sim, e é sobre essas mortes que eu quero falar. Eu não gostei de ter matado os Power Rangers lá. Eu não gostei. Eram aqueles 5 boys lá.
Eu acho que
podiam ter.
Eu também.
Inclusive, acho que foi um comentário que alguém falou: caralho, tinha. Que motherfucker lá, e o cara mata? Tipo assim, não preciso de vocês não. Eu sou maior que vocês.
Se tivesse tirado algumas coisas no início do filme, daria tempo desses caras saírem uma porradinha rápida.
Eu acho que tinha que ter. O cara tinha que ter chegado lá e os caras já tinham que ter sumido, velho. Tava na mão de alguém da Hydra que levou e agora a Hydra tá
só. Acho que seria melhor
tinha mais galera.
Mas aí
fudeu.
Mas aí é que entra aquele problema do
do Capitão Zemo, que você tava falando assim. Uhum. Os caras quiseram
Capitão
mostrar...
Zemo?
Perdão.
Zemo, é o Zemo, é.
Barão Zemo. Que não é barão ainda,
mudando, né? Tô mudando as patentes.
Ele é General Zemo, coisa assim, né?
É o Zemo. O Zemo. Mas assim...
General Zod, Zemo.
Esse também morreu.
Pois é, cara.
Mas assim...
Virou o
bicho. Ah, é o Catiço. Virou o Catiço agora. Mas assim, o problema maior é o fato de, em vez do cara ter arquitetado o negócio e ter deixado aquilo ali como um suporte pra ele, não, ele falou assim, olha, eu sou tão mal que eu matei esses caras que eu não gosto deles, também são os bobos. E eu trouxe vocês aqui só pra mostrar que vocês são os bobos também.
Meninos.
Todos os bocós. É desse jeito, cara. O cara fala, vocês são todos os bocós. Aí você fala, morre e saia. São todo um bando de bocós.
Foi exatamente, foi isso que ele fez. Isso realmente, velho, pra mim, um absurdo. Outra coisa, a Marvel mostrar que, cara, apareceu o Deadpool batendo na porta dos X-Men lá. Vem cá, toda vez que eu bato nessa porta, só vocês dois que atendem. Parece que o estúdio não teve dinheiro pra mandar fazer. Mas, gente, só tem vocês? Tipo, pra mim foi a mesma coisa. Tipo assim, aqueles quatro ali... Virou Friends, velho. Dava pra fazer numa sala quase. Tipo, não precisava, porque era a mesma turma.
Né?
Virou uma sitcom, tipo. Foi uma galera que eu fiquei perguntando assim, e aí? Aí você não sabe onde é que tá fulano, nem Beltrano, né? Quase que deu vontade de fazer o Proton entrar e falar assim, não, que a gente não teve dinheiro pra pagar.
Faltou din-din.
E aí os caras vêm com outros filmes, são motherfuckers de efeitos, explode uma cidade inteira, ergue uma cidade inteira. Aí dessa vez eles fazem ali, num saguão do aeroporto mesmo, só uma salinha, tá valendo. Vamos quebrar um avião aqui pra não dizer que a gente não quebrou nada grande.
Foi um ponto que eu achei meio...
Cara, e aí continuando, tipo assim, o
trabalhado demais.
Eles
esvaziaram o aeroporto.
Acho que eles fizeram
no Batman contra o Super-Homem. Tá vazio tudo aqui, galera. Ó, ninguém vai morrer.
Não, cansando de matar civis. Agora ninguém morre mesmo. E aí eu vou dar outro spoiler. Tipo assim, foi tão escroto essa economia, essa redução, que o quarto do Peter Parker, velho, parece o quarto dessas meninas que tira foto fazendo biquinho. Só faltou a parede não ter reboco. Pô, não tinha um quadrinho na parede, não tinha um quadro.
Mas isso tem um porquê.
Só rapidinho, o Batman é pobre. Que o Baconzinho
desfazou. Não, mas foi muito.
Esvaziou tudo.
Mas tinha uma TV maneira na sala.
Eu vou te dizer por que esvaziou. Porque
você viu TV na sala?
Já teve aquela briga escrota no começo do filme. Que
morreu a galera.
Que morreu gente a dar de balde.
Uhum.
Aí quando chegou o apocalipse, a galera já tava sabendo. Tipo, vai acontecer aquela merda de novo.
O Batman
tudo
levou
pro metrô. Vamos tudo lá pra baixo.
Isso ali foi um ponto de inteligência do Batman. Mas eu tô falando que os escritores, os estúdios, meio que tão com medinho
de fazer
cenas onde morre muita gente.
Esse foi o problema. Porque o nome de Aço
porque muita teve morte. Muita gente. Da audiência que falou, porra, matou a cidade inteira, ninguém vai falar, porra, Super-Homem, e aí? Cadê a retratação? Né? Não vai pedir nem desculpa. Da mesma forma,
que só esse é um vilão desse filme. Inclusive.
Que tem, inclusive, no roteiro dos dois filmes, falando, porra, vocês estão aí brincando de super-herói e tá morrendo a galera. As mortes colaterais são...
Vingadores, a Era de Ultron, quando o Homem de Ferro tá saindo na porrada com o Hulk, ele analisa aquele prédio lá...
É legal,
bro. Pronto, não sem vidas humanas.
Joga o Hulk
nele. Morreu grilo, rato, gato... Passarinho que fez ninho, essas coisas. Mas o cara jogou lá, exatamente. Rapidinho, ele mostrou que não tinha ninguém naquele prédio.
Sim,
né? Poderia ter feito isso também agora, nesse. Mas não usa, porque vai repetir recurso, não dá. Não, vai repetir roupa, né?
Vamos repetir roupa.
Mas eles repetiram o recurso todo.
Eles usaram.
Vingadores 1 pro 2.
Só mandaram pro Ultron.
Eles usaram uma técnica boa que foi. Alertou todo mundo do time do Capitão América que os caras estavam chegando porque estavam evacuando o aeroporto.
Ah, legal.
Aí na hora ninguém falou assim: puta, Shield.
Ah, beleza.
Bem sutil.
Né? Foi bem sutil, mas foi trabalhado assim, falando: o aeroporto tá vazio, pode tacar porrada aí, galera.
De repente vai ter aí uma versão
Tony Stark vai pagar mesmo.
De repente vai ter uma versão estendida aí. Alguém sentiu falta do Nick Fury aí, do Samuel Jackson?
Eu senti.
Mais um.
Eu senti falta de várias coisas. Eu senti falta
Rio,
do
porra,
do da Maria Hill. Sabe
que do Nick Fury eu nem lembrei, mas dela eu lembrei.
Maria Hill, pô, a Maria Hill, o Nick Fury, e alguma presença da SHIELD que não seja só em nome.
Entendeu? Sacou? É economia. Economia.
Eles colocaram tanta coisa que teve outras coisas que ajudariam, dariam um suporte.
Eles estão esperando a grana pro Vingadores 3.
É, tem.
Que vai ter 50 mil heróis.
200 mil
heróis. Não, e é foda porque, assim.
Vai ter personagem
muito efeito especial, velho. É muito efeito especial. Eles têm que fazer uma quantidade gigantesca de efeito especial num tempo muito curto.
É inacreditável. Eles vão ter que fazer
um negócio. Então, velho, pra fazer essa quantidade de efeito especial num tempo tão curto, você tem que contratar 50 casas de efeito especial e falar assim, ó, velho, vocês são minha por 6 meses, 8 meses.
Já devem estar fazendo isso.
Já. Não, mas já fizeram. A gente, nos créditos, o Miotti
falou, cara, qual
tanto de...
Eu contei uns 12.
De estúdio. Muitos, cara, a gente foi contando esse estúdio, não sei aonde.
Eu contei uns 12. Eu contei uns 12.
É. Pois é, cara.
É muito.
Era estúdio pra... Não dá, cara.
Mas o principal é ILM.
É, Industrial Light and Magic, que veio no pacotão. No pacotão Star Wars,
né? É, da Maia, com
Lucas Filme.
Né? Lucas Filme.
É. Lucas Filme é.
Lucas Filmes da
Costa. Por isso que
Lucas Filmes da Costa
West, Lucas Filmes da Costa Sound.
Claro. Ainda por isso que no filme ele sacaneia o Império Contra-Ataca.
Já para ganhar bastante dinheiro.
Ei, vocês viram aquele filme velho pra caralho? Império Contra-Ataca. Moleque! Toma! Porra, eu quase fui lá no negócio. Falei, moleque, você é uma puta!
Eu sabia que
ele tinha desgraçado.
Pelo menos ele gosta.
Não, ele gostou, mas eu te falei, porra, moleque, filho velho pra caralho, isso é um clássico.
Ele é. Moleque, ele viu o quê? Percy Jackson, Crepúsculo, o que mais?
Oh, Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes, exatamente.
Espero que ele não tenha assistido Crepúsculo.
Oh. Então, esse ano vai ser 2000, porra.
Eu acho que o Homem-Aranha chegou na hora certinha. É, eu achei que o filme ele estendeu um pouco demais algumas coisas e eu tava ficando cansado. Quando o Homem-Aranha chegou. Renovou as
minhas energias.
Ele e o Pin.
Exatamente.
Ele e o Pin.
Exato. Hã? Ele e o Pin. Exatamente, exatamente. Pra mim.
Ficou muito bom.
Que gosto mais do Homem-Aranha, pra mim, mais o Homem-Aranha, que foi sensacional. Acho que, assim. Agora, muito massa.
Eu tinha até uma historinha do ator do Hank Pin, né? Que ele falando uma entrevista no canal inglês, ele falando sobre o filme, né? E ele falando que, pô, ele fez o Homem-Formiga sozinho, né? Num cantinho ali, botaram ele num canto no estúdio e falou, faz o filme aí do Homem-Formiga. Ele nunca tinha visto, pô, o Capitão América, né, tal. Aí ele chegou lá pra gravar. Aí, porra, Capitão América. Porra, Robert Downey Jr. de armadura, velho. Ai, passando mal. Aí ele falando que, pô, chegou uma hora lá, né, o Steve Rogers, né, o ator, pô. Tem que ir no banheiro rapidinho. Aí entregou um escudo pro cara do prop, né? E foi embora. Aí ele. Tá aqui o escudo. Aí pegou o escudo assim. Porra, é mais pesado do que parece. Pô, também é de vibrânio, né, velho?
Mas isso é legal. Mas isso é legal fundo, que mostra velho, o bicho, que mano. Transferiu pro personagem, cara. Você vê que o cara é fã. Ele e o Peter, cara, eles são assim, eles não sabem. O Peter ele bate continência. Ô, capitão, sou seu fã também!
Vou dar porrada, vou fazer muito bom. São as tietes, cara.
É só gente,
capitão. É só gente, lá. Que é aquele esquema que a gente tava falando da galera que faz o seriado do Flash. A equipe que faz é fanzona. Isso aí legal, levanta cara. A qualidade
é um também. É seriado legal pra caramba.
Você vê
que os caras se divertem.
Eu acho que.
E aí você vê o arqueiro e a Viúva Negra trocando porrada.
Porrada e
aí quando chega no chão, ela fala assim: a gente ainda é amigo, né?
Depende da força do soco que você vai me dar agora.
E ainda vê outra assim, dá uma porrada, o sapeco e aí joga o neguinho pro lado. Você tava batendo fraco.
Não, pô.
Caralho, velho.
O capitão, voltando pro Peter, cara, quando o capitão arremessa o escudo, ele consegue desviar, ele bate e volta. Cara, você tá de sacanagem, esse negócio não obedece às leis da física.
Melhor parte do filme, velho. Eu falei, caralho.
Ele não leva a sério o próprio filme, assim. Ele e o Hank Pym, cara. Ele fica
ele segura o burrão. Segura o burrão do soldado invernal e fala, caralho, velho, tu tem um braço de ferro. Que massa, velho.
Não, e depois, quando ele prende o falcão lá no chão, depois o soldado invernal, o bicho começa a falar, porra, mas vocês, que legal essas asas, que não sei o que, para lá. É de não sei o que, ele falou, ô amigão, você sabe que a gente não conversa muito quando tá saindo uma porrada, né? Ah, desculpa.
Eu não tô acostumado. Desculpa, aqui.
Acho que outra cena que vocês vão, que eu tenho certeza que vocês curtiram, que a gente já conversou também antes, com certeza é a cena do Fusca com
o... Genial, velho. O Fuquinha, velho.
os caras não conseguiram.
A pedra do Fusca não aumentar nesses próximos meses, brother.
Não.
Nada mais aumenta.
Não, não.
O cara com o Fusca pega a mulher.
É o Caputão, cara.
É o Caputão, velho.
Ele estava com o civil, ele não estava com o civil.
Sobre o Fusca.
Então ele é o capitão.
Sobre o Fusca, eu tenho um comentário. Você pode chegar o banco um pouquinho pra frente? Não.
Muito bom. Tipo, tava rolando ali um ciúminho. Tipo, eu sou parceiro do Capitão América. Não,
eu sou seu
parceiro.
Brother.
Não, eu sou parceiro.
Só faltou o Pim sentado lá atrás do banco. Apertadinho, que nem a gente ia quando era criança no banco de trás do Fusca.
Atrás do banco.
Não, cara, mas. Não, e na hora que o Capitão pega e dá o. Vamos amassar na. Como é que é? Da Carterzinha lá?
Sharon Carter.
Na Sharon. Cara, os dois, cara, eles começam a se embalançando a cabeça. Cara, eu achei que ia começar.
Ficou muito bom.
Caralho, velho. É igual, cara. Podia tocar nessa hora, podia tocar uma das músicas fenomenais, que foi o plot alto pra mim do Galaxy Guardians. Velho, foi a trilha sonora. Uma daquelas músicas naquela hora ali, velho, ia cair perfeito, velho.
Ah, ainda mais um Fusca. Você não podia ter um tape, velho. Você podia ter um tape, velho.
Cassete, você coloca lá.
Na hora, velho.
Cara, assim, o filme tá bem divertido. Tem poucas coisas que eu não gostei, mas não compromete em nada pra mim a qualidade do filme. Tá excelente. A gente só deu spoilers aqui, assim, de coisas que realmente não tinha como deixar passar, tá? Mas tem muitas surpresas,
velho,
não
revelamos. A roupa original do Homem-Aranha, velho.
Fenomenal, cara.
Tu consegue se ver com essa porra aqui?
Negócio aqui. Deixa eu sentar aqui.
Lembra que meus sentidos foram aguçados?
Muito.
Muito.
Não, mas, cara, voltando pro Peter, aquela cena final, cara, dos fiquem pros. Tem dois pós-créditos nesse troço. Se você não viu, quer fica ver.
Até o cinema
já fechar. Já falando aqui, só a Marvel faz.
Só.
Ninguém mais faz. A Marvel tem a patente. É só ela que faz isso.
Uhum.
Tá? Não fica no filme da DC, não fica lá, porque muita gente ficou no Batman. Né? Muita gente. Eu tava assistindo pela quinta vez, sei lá.
Sério?
Aí uma galera tava lá e um casal sentou
do meu lado. A Marvel patenteou isso?
Uhum.
Que babaquice.
Chotário.
Você queria eu ter feito, cara.
Precisa.
Ele tá ganhando uma grana foto só por causa disso.
Ué. Vê se alguém mais faz.
Ah, fala sério.
Ninguém faz.
Pode fazer, mas tem que pagar um por fora.
Coisa feia é isso, cara. Ué. É coisa de quem não confia no próprio taco, velho.
Jack Chan começou com isso aí muito tempo
atrás.
Ou não.
Ele teve uma ideia antes. Quer fazer?
O quê?
Paga.
Exatamente.
Você quer copiar a minha ideia brilhante? Paga.
Não, mas essa ideia não é da Marvel. Outros filmes já fizeram.
A rapadura também não é invenção dos Estados Unidos, é patenteada por eles.
Exatamente.
A rapadura.
Sério?
Sério.
Olha aí.
Tá. Ó, nego lá atrás já fez de pós-créditos, assim de filme com pós-crédito.
A viagem é que os pós-créditos que os outros filmes faziam eram. Como é que é o nome? As cenas que deram errado.
Os erros de gravação.
Eram coisinhas de tipo.
Curtindo
tipo, vai embora, pá,
fatiar o mestre do universo.
Uhum.
Nossa, é verdade.
Agora.
O esqueleto aparece de novo lá, falou:
eu voltarei. É verdade.
E nunca voltou, né?
Mentiroso
também.
Tinha como ter.
O que a Marvel faz é botar os ganchos pra outros filmes.
Mas é pós-crédito. Você registrar um pós-crédito.
Não, mas esse esquema de você ter um pedacinho da história aqui, beleza, todo mundo faz, mas preparar o gancho pro próximo filme, que é
o Homem
de Ferro fez o gancho pro Thor. O Thor fez o gancho pro tal. Aí
é super bacana, é super bacana, mas, por exemplo, a Marvel copiou todos esses personagens da DC e a DC não tá chiando com eles. Eu acho que é mesquinhagem, ele pensa de jogo mesquinho.
E você ainda falou, né? O Apocalipse da Dark Side da Marvel, cara.
Exatamente.
O povo ainda vai apontar. DC copiando aí a Marvel. Não,
pois ó, da boa, Marvel, você bancou a mesquinha agora. É mesquinha. Sim, coisa feia isso.
Deu
coisa
uma
feia.
De
Não vai ser convidada pro Natal lá em casa
esse ano. Criou o Batman mesmo? O fanfarrão que roubou as ideias do outro?
É o que roubou do Bill Finger?
Isso.
É o Bob Kane.
O Bob Kane.
Achou.
Vou contratar um fantasma, o Geleia dos Caça-Fantasmas, pra ir lá no além e pegar o Bob Kane e enfiar a meleca na boca dele, aquele safado. Tá certo? Vamos de música?
Por falar nisso,
não, tem tempo ainda.
Ah, é? O trailer, falando em Casa Fantasma, é. O trailer do Casa Fantasma que passou.
Que foi, teve mais unlikes no mundo, eu acho, né? É. Pelo amor de Deus.
Tudo bem, mas só uma perguntinha, vê se só eu tenho a mente poluída. A personagem que tá fazendo o equivalente do Ego nesse, que é de óculos. Ela é tarada mesmo, assim?
Parece, né? Parece, ela tá com
cara. Ela tá com uma...
Por que o Ego?
Machona, não.
Ele era meio tarada. Ele era... Observa
ela,
o Ego
ela, direito. Ela é uma sadomasoquista.
Sério que o Ego era tarado?
Olha,
o Ego
pegava a menina, não?
A Janine?
A Janine, no primeiro filme?
O tempo todo, pô, cara.
Tem uma hora que ela tá ali conversando com... Chega o...
Caramba, mas eu vi ela.
É o do Bill Murray.
Pra mim, ela que era tarada e fica dando em cima dele.
Não, o Bill Murray chega... conversando com ela, aí ele vai lá pra sala dele, senta lá, aí o Ego sai debaixo da mesa.
Eu não... Caramba!
Revelações aqui hoje!
Eu não lembrava disso!
Essa, mano, é fazendo carinhas e bocas, linguinha e etc.
Você tá achando que...
Daquele oclinho nerd tá ali...
Mais que o Clinton tirou isso de onde, cara?
Caramba!
Você acha que o Bill Clinton tirou isso de onde, cara?
Não foi da original,
Não, cara, é do Bill Clinton, ele devia ter
deixado. Eu acho que tem um computador quântico nessa cabeça, velho.
Tem.
Caramba,
por isso que eu entro em disputa com o Miotti, velho.
Tipo, o Ciborgue foi inspirado no Miotti, cara, no computador do
Miotti. Tem a caixa materna ali.
Você acha que eles fazem pauta pra fazer aqueles... quem sabe...
Nossa, cara.
Como é que é ser um dinossauro?
Quer ser um dinossauro? Nada, é só o Miotti ali. Miotti, qual a resposta? Ah, calma. Miotti faz uma pergunta difícil aí.
Miotti garante.
Quem quer ser um dinossauro? Ah, eu quero, mas você nunca vai ser um com esse computador quântico que o Miotti tem. Desista, cara. Não vai conseguir. Vamos de música.
Vamos de música.
No próximo bloco tem agenda cultural aí da Tablado. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo curte, ele dizendo, ponto, dizendo, nerd. Você. Falcão Bionico! Mas quero ver muito um filme do Silverhawks, cara. Putz. Quero muito ver um filme do Silverhawks. Imagina essa música. Caramba. Putz, cara. É isso aí, energizando, potencializando, nerd, você aqui na Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. É isso aí, vamos para nossa agenda cultural. Então vamos lá. Agenda Cultural Tablado, a parceria que o Nerdizando tem com a revista Tablado, que é o Guia Cultural daqui de Brasília, onde você pode conferir, você pode adquirir a revista, é gratuita em qualquer, quer dizer, não qualquer, mas em vários pontos.
Nos melhores cinemas,
nos melhores cafés pontos,
e
nos
melhores teatros
da cidade. Teatros, cafés, restaurantes, cinemas, teatros, já falei, né? Vários lugares, é muito fácil você encontrar a Tablado.
Tá, e certo? Também no tablado.com.br.
Tablado.com.br. Nós vamos falar aqui a nossa agenda cultural agora, que são de espetáculos, amostras e teatro, tá certo? Vamos lá. Os palco 20 anos, oficina de dança, teatro com Eliana Carneiro, dia 5 de maio, às 19 horas, na sala Plínio Marcos, na Funarte. Inscrições gratuitas pela internet.
Somos Soul, série de shows que traz ao palco o precursor da Caixa Cultural, Setor Bancário Sul, de 5 a 8 de maio, quinta a sábado, 20 horas, e domingo, 19 horas.
Abbas, retrospectiva inédita do premiado cineasta iraniano, mostra um filme sem histórias. Abbas Kiarostami. Esse cara tem um nome super complicado. Ali, lá no CCBB,
Comédias Fantásticas, no Centro Cultural de Brasília, na 601 Norte. É, dia 7 e 8, sábado, 21 horas, e domingo, 20 horas.
Visitando o Sr. Mambert protagoniza espetáculo em que comemora 60 anos de carreira lá no Teatro da Unip, na 913 Sul, dias 7 e 8 do 5.
Paulo Pena, o artista visual e fotógrafo Paulo Pena, apresenta a mostra Coemergência no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Até dia 20 de maio, segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Entrada franca.
Legião Urbana, o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá apresentam um show histórico, dia 7 do 5, sábado, às 21h30. Classificação indicativa, 16 anos. Legal os caras voltarem para fazer esse show,
né? Maiores informações,
tablado.com.br. Vamos nós, então.
Não, vamos nós, uma ova. Cacete, vamos nós.
Que isso, rapaz? Que raiva.
Fala não, que eu vi nessa mesa aqui. Eu
que raiva. consertar a mesa, não tem muito tempo, você já vai quebrar a mesa.
Quebra agora. De novo.
Vai, fala.
Adivinha o que, que vai ter. Adivinha o que, que tem hoje.
Play de Peru!
Em Taguatinga, no Sesc Taguatinga Norte.
Maravilhoso.
No Teatro Paulo Otran. Hoje e amanhã. Hoje às 21 horas, amanhã às 20 horas com o meu solo. Eu nunca fui santo. Você paga R$15 a meia entrada e aparece lá, porque eu vou dar. É estreia do meu solo de stand-up, tá? É estreia do meu solo. A primeira vez que eu tô fazendo ele inteiro.
No era palco. Só pela metade.
Era só partes. E no show dos outros. Agora era o meu show e. Ó, velho. Vai,
ah, viu, né?
Porque tá
sensacional.
Asinha cresce, agora tem que sair do ninho. Tá.
Se tu não sabe como ter mais informações, procura aí facebook.com/ P de pato, P Perru, e é nóis.
P Perru.
É nóis.
É nóis. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá então. É, vocês querem ir logo pro fura-olho, pro coisa? Depois a gente pega o finalzinho pra.
Pode ser.
Porra, finalzinho pegar, só pra eu falar, eu tipo, a rapa do tacho do review do Guerra Civil.
Então bora. Então bora. Ok? Bora.
Vamos lá.
Popcorn Break!
Popcorn Break é o bloco do Nerdizando, onde a gente sugere pra você que tá em casa, que você não vai sair hoje, vai fazer... Ah, não quero sair hoje, vou ficar em casa aqui com a mulher, com a namorada, com a família.
Uhum.
Mas eu não sei o que assistir. Sozinho. O que, que eu vou assistir? Então tem as nossas recomendações aqui. E nós sempre começamos pelos convidados. Miotti, o que, que você sugere? Vai, quer, qual
vai, 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 vai. Miotti, é que eu tenho que pensar alguma coisa.
Sugira.
Eu não consigo pensar ainda. Sempre penso nesse bloco.
Assista uma coisa que é muito massa lá no YouTube. No canal do Jurassic Cast tem um Vale a Pena e ou da Pena, que é muito bom.
Tem um rapaz muito bem apessoado desse último aí também.
Tem uns caras bonitos, tem uns caras.
Só porque tá lá.
A melhor cena de todos os últimos foi a transformação da Mulher Maravilha, velho.
Foi. Com certeza.
Muito foi bom, irado. Velho.
Estamos lá sempre. E. Bem, eu vou indicar. Leu Guerra Civil.
Boa.
Né? Apesar de não ser grandes coisas, eu não achei grandes coisas. Lê o quadrinho do Guerra Civil. Ou Guerra Civil.
Lê o gibi.
O gibi do quadrinho. A HQ, eu não achei grandes coisas.
Uhum,
não tá. Achei. Falam que os apêndices, esse negócio todo, tá uma maravilha, mas ou Guerra Civil mesmo, os
arcos. A trama central ali.
A trama central tem muito ali. Fraca. Muito fraca mesmo. Mas...
É. Se for juntar tudo, o Brunão falou que se for juntar tudo é mais de 160
gigas. Pois é, porra.
É
coisa
pelo amor de Deus, quem é louco de fazer um negócio dele?
Os americanos que compram 50 centavos.
Não, vai a gente aqui. E tudo bem que lendo. E tudo remendado aí, né?
Me fudi.
Tá bom, então tá aí. Miotti sugere pra você ler aí o gibi Guerra Civil. Beleza. Aê! E você, meu querido Arthur Bonifácio.
Arthur de Tio.
Arthur de Tio, é.
Porra. Foi quase, porra.
Fala, meu querido.
Cara, sei lá. Eu não estava
de
preparado.
De filme, de série, qualquer coisa assim que você. Pô, isso
é. Cara, de filme, se for falar, realmente assim. Assistam O Guerra Civil agora. Depois de ler o quadrinho que o Miotti falou. Que é um filme realmente muito maneiro. Se você ainda não assistiu e tudo, é um filme que, pô. Vai e assiste, mas apesar que esse negócio é pra ficar em casa, não faz sentido. Então, assim, eu sou anta agora que eu
pensei. Não, mas tudo bem, o cara pode simplesmente chegar lá, lá, pegar vou sair de casa agora. Pum,
não tem bota uma, não,
vale tudo. Licença,
eu fico sozinho lá. Mas...
aqui vale tudo. Ou vai sozinho também.
É.
Tem que levar
aí. Sente no cinema sozinho.
Mas o cara fala, vou levar minha namorada, tem que levar minha sogra junto.
Ora, bicho,
ou meu cunhado, vai, né?
Eita. Mas, cara...
Diga.
Cara, tem um quadrinho muito bom também aí que a gente mencionou. Se você não leu, leia. Então, que é o Cavaleiro das Trevas, cara. Que é o muito da luta bom. Contra o do Batman vs Superman. E assim, tanto aí que sim. Tá saindo agora o novo é do Frank Miller, que tá completamente maluco. A capa, nossa, a arte da Mulher Maravilha está sendo.
O Frank Miller virou o Cavaleiro das Trevas.
De boa. Fumaça.
Mas leiam que vale muito a pena, cara.
Frank Miller virou o Cavaleiro das Trevas.
É, ele tá loucaço, né? E depois disso, escuta o Jurassic Cast, o Elo Perdido, sobre o Cavaleiro das Trevas. Que
a gente sim.
Fez. Fantástico. Que está com o Batman lá. O Batman está lá.
É. Com o Márcio Seixas.
Aquela voz,
muito bom.
É. Você é louco.
Você é louco.
Tá beleza então, tá sugerido aí. Uhum. Beconzitos.
Cara, eu vou sugerir um DVD, que, um Blu-ray que saiu essa semana, semana passada. Que é o Blu-ray do Star Wars, pode comprar.
Semana passada?
Foi. Saiu, é?
Semana retrasada. Retrasada.
Tem tempo que você tá falando isso já que você já tinha. Achei que
não,
tinha
não, comprado. Não. Eu tava vendendo um rim pra comprar. Aí eu ganhei. Aí eu ganhei de presente da Fabíola de aniversário, Blu-ray. Já assisti todos os extras.
Amanhã tá, é aniversário do Baconzito.
É... Segunda-feira.
Segunda-feira.
É, então não pode. É só semana que vem.
Não, que aí? Vamos cantar parabéns.
Se eu não cantar hoje, já era, velho.
É, hoje acabou, cara. Ok.
Blu-ray do Star Wars. Por que o Blu-ray? Porque o Blu-ray é que tem os extras.
Os extras estão bons?
Maravilhoso. Então, muito bom. Você consegue ver. Pra quem curte extra, tá? Ele mostra muito como é que foi feito, como foram feitas as gravações. Como foram feitas as lutas. Eles mostram sem efeito especial. Eles mostram o neguinho trocando porrada na Vera, sem acelerar a câmera. Você vê direitinho que neguinho treinou pra dedéu pra fazer a parada.
Legal, tá sugerido então. Pino Perru,
cara. Aproveite assim, naquele momento que você tá limpando casa, fazendo comida.
Vai assistir um espetáculo lá
no Sesc. Isso você vai à noite, vai tranquilo. Se você não puder hoje, porque hoje você vai no cinema assistir Guerra Civil, amanhã você vai, porque tem também. Uhum. Mas escute a trilha sonora de Guardiões da Galáxia.
Muito boa.
Escute, excelente, excelente. Vale muito, muito a pena.
Tomando um vinhozinho com a namorada, a esposa.
Fazendo qualquer coisa.
Se não me engano, é Awesome Mixtape, volume 1 e volume 2, porque também já tem disponível.
Volume 2 ainda não saiu disponível, porque volume 2 é a trilha sonora do segundo.
Mas você acha isso na internet, no YouTube, sim senhor.
Volume 2?
Volume 2.
Como que o filme não saiu ainda?
Mas há muito tempo já tinha lá, eu só mixtape volume 1 e volume 2.
Alguém fez.
Mas... Não é oficial.
Mas tá lá.
Cara, perna em você, Pino Perru.
Você. Tá lá, você acha? Você me decepciona, Pirinho.
Tá, beleza. Bom, eu vou sugerir, já que nosso amigo Arthur sugeriu aí o Cavaleiro das Trevas, o quadrinho, eu vou sugerir a adaptação dele pra animação.
Animal, cara.
Que é o Batman Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2. Muito. Oi? Exatamente. Nossa, cara, aquele desenho é bom demais, cara.
Que é onde a DC acerta 100% dos tiros dela, velho.
Pra não dizer, pá, mas hoje é Marvel aqui. Beleza, tudo bem. Então eu vou sugestão dupla. Esse desenho. E você também, que eu acho que, na minha opinião, é o melhor desenho da Marvel, que já foi feito até hoje. Assiste Wolverine vs Hulk. E Hulk versus Thor.
Muito bom. Pacote,
certo? Né? São os dois desenhos. Tu leva os dois aí num Blu-ray só. Sensacional o desenho. Aí, sugestão dupla Marvel e DC pra não ter briga.
E tem até o Deadpool.
E tem o Deadpool no Wolverine versus Hulk. Tem o Deadpool.
Tá lá. Um gibi que é sensacional com o Deadpool é o Deadpool e Cable.
Não é desenhado pelo Rob Liefeld, não, né?
Não sei.
Pelo amor de Deus.
É muito ruim. Se for, é ele.
Não, é muito bom. É muito bom. É um que
que as mãos estão sempre assim.
Não aparece.
Ou fora de quadro.
Ou seu pé, né?
O teleporte do Cable dá pau e toda vez que ele teleporta, o Deadpool aparece do lado dele, velho.
Cara, tem que ler isso. Esse eu não li ainda.
Maravilhosa aquela história. É aquela história que o Cable tá querendo ser o dono do planeta. E aí, toda vez que ele vai teleportar pra fazer uma coisa e botar pinta e querer derrubar algum governo, Deadpool aparece do lado dele. E aí? Que eu vim fazer aqui? Deu sorte que eu tava no banheiro, hein? Sempre. O cara para de ter lado da teleporte porque o Deadpool vai aparecer, velho.
Desiste, né?
Dodói.
Massa, cara.
Vamos fazer um sorteio dos ingressos?
Bora, cinema? Tem alguém participando aí?
Tem uma galera aqui.
Pra não ter briga, a gente faz o seguinte, a gente escolhe o filme que o cara vai assistir. Porque já teve ganhador que falou, poxa, mas eu não podia ter ganhado. Falou assim, pô, cara, às vezes não dá pra você escolher, né?
Cavalo dado não se olha os dentes.
Então beleza, pra quem que vai o ingresso aí então?
Não, tem o Hugo Isaú de Souza Mendonça.
Isaú, amiguinho, conheço.
Conhece?
É, brother meu.
Que ele falou que já botou 6 pessoas num Fusca.
É verdade.
É verdade.
Uau. É mesmo?
É verdade. É pior que é verdade.
Beleza.
Aí cabe. O pior que a gente sabe, cabe.
Fala aí.
Ok, tá aí, ó. Beleza, então. Ele tá participando pelo
tá.
quê?
Em quê? Pelo zap zap da web da Rádio Federal.
Da Rádio Federal?
Isso, beleza. 8554-1133.
Então, beleza, tá separado aqui, fala pelo que ele pode passar aí durante a semana.
Na Rádio Federal.
Deixar aqui com o nome dele, exatamente. Isso. Ele pode, sobe aqui e pega aqui com. A gente deixa na gaveta. Como é que é, Plínio? Como é que tá aqui o esquema de.
Se tivesse uma câmera aqui, você disse a cara do Plínio.
Eu não vou deixar lá embaixo. Eu não vou deixar, eu não deixo mais lá embaixo.
Você pode passar aqui a terça-feira, a partir das 16 horas, 15, 16 horas, e pegar aqui direto na mão do Idovan.
Isso.
É?
Então beleza. Como é que é o nome dele?
Hugo Isaú.
Hugo, passa aqui então na terça-feira.
A partir das 16.
A partir das 16 horas.
Isso.
O Idovangelis vai estar aqui. A gente vai deixar o ingresso pra você aqui, tá bom? Uhum. Ingresso duplo pra você levar aí quem você quiser. Ingresso duplo não, são dois ingressos. Ingresso duplo é um quando ele vale por dois. Assim é ingresso, ó. Um pra você e um pra um acompanhante, tá bom?
Uhum.
Beleza, tem mais alguém participando?
Tem. Cadê? Tem o... Cadê o nome dele aqui? O pentelho do miote aqui, o... o Felipe de Orlando. Do Passaporte Orlando.
Mas o Felipe não é daqui.
Não é, não?
Não.
Não é, não?
Ah, então já era.
Mano, mas olha o DDD aí,
tem
mano.
Tem que ser de BSB, hein?
De Brasília.
Tem muita condição pra vir buscar.
É 11.
Ih, perdeu o Felipe, se lascou.
Ih, Felipe, aí, viu? Vai zoar o cara?
Tem o Lincoln Alves aqui, de
amigo meu.
Que é de time Homem-Aranha.
Ah, é?
É.
Tá bom. Tá no WhatsApp também?
Tá.
Olha. Caramba, esse WhatsApp tá bombando, hein?
Isso aí, velho. Zap, zap. Caramba, tem telefone de todo mundo agora. Vou fazer trote.
Como é que é o nome dele?
Lincoln.
Alves, né?
Lincoln. Também, mesmo horário? Terça-feira, vem todo mundo junto aí.
Uhum.
Quarta-feira, na caravana de Brasília.
Aparece
21h30.
Os nomes de vocês aqui é só passar, apresenta a identidade na hora, pra nenhum maluco vir aqui antes, beleza? E pegar teu ingresso. Então apresenta a identidade e pega aqui com o Idovan, tá certo? E é isso aí. Eu acho que é isso, pessoal.
Vamos de
fura-olho? Fura-olho?
Tem.
Então manda, vai. Manda, fura-olho.
Sessão fura-olho.
O bloco foi criado porque disseram que a gente gosta de tudo e a gente não gosta de nada. Alguém reclamou, vocês gostam de tudo. Então a gente criou esse bloco pra falar o que a gente não curte.
Uhum.
Certo? Bom, Baconzitos, você lembrou, você vai ser o primeiro.
Então tá, posso falar mal?
Vai, fala.
Então, eu quero mandar um tênis com chulé pra NET, pra Vivo, pra Anatel, que estão querendo botar limite na banda larga dos outros.
Acho que vai rolar mais não.
Rapaz, enquanto a gente não fizer pressão, enquanto a gente não chegar e ficar xingando eles todo dia.
Acho. Te xingar, te
xingar. Xingar todo dia, mas tem que ser assim, bem público. Agora, na internet, assim, ó. Limite, não.
Vou pegar meu forcado.
Sacou?
Agora. Vou pegar essas bruxas.
Porque tão andando pra trás. A qualidade deles não é boa o suficiente pra eles querendo colocar limite.
Estão querendo deixar a qualidade pior.
Não é boa.
E o seguinte, isso aí eles só estão querendo colocar limite porque eles estão perdendo assinante de TV a cabo. Porque o Netflix tá mandando muito bem. Então, velho, evolui.
Chupa TV a cabo.
Evoluam, melhorem o serviço de vocês, porque daqui a pouco o Google Fiber tá chegando aí e vocês vão se foder.
Quem que tá chegando? Google Fiber?
Google Fiber.
Ah, eu entendi. Google Five, cara.
E tem também a TIM, que tá chegando, passando fibra aqui por Brasília e subindo pro Nordeste nos próximos meses. E que não tem limite de internet. Chupa!
Eu já sou da TIM.
Ah, moleque.
Fibra ótica? Sério mesmo?
Sério.
Olha aí.
Aí, ó, tá vendo?
Todo mundo que quer rebelar contra esses
negros que quer mudança, mas não quer mudar, né?
Otários que estão querendo limitar a sua internet. Já vai lá e assina que quer mudar para fibra ótica da TIM, que tá chegando aqui em Brasília.
Não vão concretizar esse plano maligno. Viu? Semente do mal.
Seus bobos.
Acabou aí? Como é que tá de tempo?
Tem tempo ainda, vamos embora.
É mesmo?
Vai xingar muito no Twitter aí.
Vai,
claro.
Pra
Disney.
Isso! Aê, isso!
Que acabou com as camisas de imprensa aqui em Brasília.
E fez aquela
merda de
cultura congelante lá. Uhum.
Do, no Brasil inteiro, não só em Brasília não, Brasil inteiro. Só São Paulo tem cabine e pré-estreia dos filmes dela. Só. Tá? Acabou tudo aqui. Então a gente não pode, a gente tem que lançar a nossa resenha, a nossa crítica, depois que o filme lançou. Qual é a graça? Enquanto São Paulo lança na segunda-feira.
É sacanagem. Né? É sacanagem. Preconceito isso, é preconceito.
Não,
é preconceito.
E desiguala também, cara, qualquer sim, outro lugar que sim. Você...
É preconceito. Ou faz pra todo mundo ou não faz pra ninguém.
Pois é. É.
Tá certo, Disney?
É. Beleza? Só uma sala de cinema, põe um miote Brunão lá dentro e deu, velho.
E se continuar com essa babaquice aí, se esse rato de vocês pisar aqui em Brasília, ele vai tomar porrada.
Porque o negócio
aquele é rato seguinte. Gigante lá. Porra. Eu tenho medo daquele rato enorme, aquele Mickey.
Por quê?
Uma ratazana, o tamanho daquele bicho.
Ah, você tem medo de mim?
Tem o Mickey, sabe? Tu é caverdo, uma ratazana.
Não bateu, não.
Acabou?
Tá acabando, vamos fazer agora. Oh,
meu Deus, tá um tchau. Mickey, tu quer furar o olho de alguém?
Ah, acho que eu dou pela longa.
E tu, Plínio?
Não.
O Baconzinho já falou, né?
Já.
Ah, sei lá, eu quero... Eu não quero furar o olho de ninguém.
Não, eu vou rapidinho.
Mas, isso que vocês falaram...
Rapidinho. De você que confirma presença em evento e não aparece.
Eu sou esse.
Bota eu nunca... Furar o olho. Furar o olho mesmo. Se não vai, pelo menos compartilha com seus amigos, pô.
Aí, vou deixar aqui um grande abraço, um grande obrigado pro pessoal do JurassicCast.com.br.
Não deixe de escutar. Segunda-feira tá estreando, tá... Vem o programa deles. O
programa deles sobre a Guerra Civil.
Não sabemos a hora ainda, mas...
Que tá do Peru.
Comigo lá participando e o Arthur também.
Segunda-feira termina às 23h59
e 59 segundos. Pode sair esse horário. Não sei ainda, mas vai sair.
Tá certo.
Nunca falhamos. É verdade.
Um título bem peculiar também.
Nunca desse. O título tá muito bom.
Isso aí é surpresa, mas tá errado.
É surpresa. Oi, bem bolado, bem bolado. Bom, então... Até a semana que vem.
Um beijo pra quem te
deixa. Um beijo. Tá entrando. Logo a gente tá com a agenda nova lá no site também.
Posso mandar um beijo?
Pode.
Não, eu nunca mando beijo aí, o pessoal reclama bastante. É um abraço e um beijo também. É. Beijo para a Polly.
Polly?
Polly. É, belo beijo. É, Joana, minha amiga, que eu não consegui mencionar algumas vezes no programa que já faz. Tá bom! E pro Ale, um brother meu também, não mande beijo. Ah, cretino! Aí beijo mesmo, galera. Abraço. Pra vocês aí. Valeu, galera,
valeu, pelo convite. Cara, valeu. Obrigado pela presença
de vocês. Valeu. É isso aí.
Quer mandar um beijo pra alguém?
Não.
Quer mandar um beijo pra
minha esposa? Namorada também, né, pô? Porque
não, pô. Daqui a pouco não foi. Eu quero mandar beijo pra
Lorena, pô. Tá lá em Fortaleza.
É, eu não falei nada. Mas se você disse, não.
Porque senão eu vou apanhar quando chegar lá.
Bom, aí, Lorena. Beijão pra vocês também. Grato pela audiência.
Como dizem, a primeira dama do Jurassic
Park. A primeira dama,
né? Ok. Beleza, pessoal. Então, até a semana que vem na mesma Energiora, no mesmo Energi canal.
Exatamente.
Tá certo? Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até a semana que vem. Até mais!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.